Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O alerta mundial foi em 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia de coronavírus. Cerca de 10 meses se passaram e já temos ao menos 3 vacinas com segurança e eficácia comprovadas. São as vacinas mais rápidas da história, superando a vacina contra a caxumba, que levou 4 anos para ser produzida. Geralmente, a produção de vacinas para doenças infecciosas levam cerca de 10 a 15 anos. O virologista e professor da UFMG, Flávio da Fonseca, explica que existem várias razões para esse novo recorde, como a atuação conjunta de pesquisadores do mundo todo. Ele destaca outros aspectos.
Você pode pegar traçando desde a identificação de uma nova doença e isolamento rápido do vírus, seguido, né, do sequenciamento muito rápido. Foi disponibilizado, né, sequenciamento genômico completo do vírus de maneira muito rápida. Isso foi muito importante para poder começar a entender. E aí vieram em sequência muitas descobertas à medida que a pandemia foi se estabelecendo, porque, né, existem alguns dados mostrando que nunca se publicou tanto, né, o volume de publicações científicas em jornais científicos com revisão, né, com peer review, no assunto Covid, SARS-CoV-2, é uma coisa sem precedente na história, uma quantidade enorme.
Além disso, as autorizações de licenças para testes e recrutamento de voluntários, por exemplo, foram priorizadas e aceleradas. Já o rápido sequenciamento do genoma do coronavírus possibilitou a adoção da tecnologia de RNA mensageiro para a produção de vacina. Essa tecnologia foi empregada na vacina da Pfizer e da Moderna, por exemplo, e leva menos tempo que as vacinas tradicionais. O virologista Flávio da Fonseca explica como funciona.
A vacina da Pfizer, né, BioNTech, é uma vacina genética, que a gente chama assim, uma vacina baseada em RNA mensageiro. É uma sequência de RNA, uma molécula de RNA que codifica uma proteína do coronavírus. Então, o mecanismo de ação dessa vacina é que o RNA mensageiro que constitui a vacina, ele é inoculado na pessoa que vai ser vacinada, provavelmente via intramuscular. Esse RNA mensageiro, ele penetra, ele entra dentro das células da pessoa vacinada. E o RNA mensageiro, ele contém as instruções para a construção das proteínas, né? Proteína importante, a proteína de superfície do coronavírus, né? Do SARS-CoV-2.
Ao contrário da vacina de RNA mensageiro, as vacinas tradicionais são feitas com vírus atenuado ou com parte dele, para que o sistema imunológico produza anticorpos. A técnica de RNA mensageiro tem vantagens, como a produção mais rápida, por ser mais simples, e a maior segurança, uma vez que não utiliza o vírus, o que reduz risco de infecções em pessoas com baixa imunidade. Por outro lado, o virologista e professor da UFMG explica que a logística de distribuição desse tipo de vacina pode ser mais complicada.
Algumas das vacinas, né, que a gente já tem conhecimento e que podem chegar ao Brasil exigem logística de distribuição e armazenamento muito complicado. Então, por exemplo, as vacinas que exigem cadeia ultrafria, né, são as vacinas de ácido nucleico, de RNA mensageiro, por exemplo, né, elas exigem manutenção da vacina em cadeia ultrafria. Então, para uma vacina como essa, a população alvo para aquele momento de vacinação vai ter que se deslocar até próximo onde a vacina é estocada. Ela não pode nem sair sendo transportada. Então, é bem possível que, por exemplo, para uma vacina como a vacina de RNA mensageiro, né, as distribuições aconteçam próximas de instituições que possuem infraestrutura de cadeia ultrafria, incluindo hospitais, universidades.
De qualquer forma, esse tipo de tecnologia representa um novo marco na produção de imunizantes que já vinham sendo estudados há décadas. Os resultados positivos também abrem portas para tratamentos mais inovadores de outras doenças e não caem em fake news. É impossível que esse tipo de vacina cause alterações no DNA. O Saúde Consciência de hoje está terminando. Esta edição teve trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.